no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal realiza Operação Retomada 2 em Rondônia. Unidades de saúde intensificam vacinação contra a poliomielite. Conselhos de assistência social da região norte reúnem em Santarém. E fiéis católicos se organizam para a festa do Corpo de Deus.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Federal realizou mais uma operação para combater grilagem de terras indígenas em Rondônia. É a quarta vez da Operação Retomada 2. As informações com Raila Vareda.
A Polícia Federal, com apoio do IBAMA, FUNAI, ICMBio e do Exército Brasileiro, realizou a Operação Retomada 2 na terra indígena Igarapé-Laje, localizada nos municípios de Nova Mamoré e Guajaramirim, interior de Rondônia. Durante 3 dias... 15 policiais, 2 agentes do IBAMA, 2 agentes da FUNAI, agente do ICMBio e 41 militares do Exército Brasileiro atuaram para combater crimes de invasão de terras públicas e desmatamento ilegal na região. A operação descobriu uma área desmatada de 840 hectares, o equivalente a 800 campos de futebol. Os invasores abriram um corredor de 20 quilômetros de extensão na reserva, além de construir várias pontes, uma delas com 240 metros. Foram encontrados veículos, habitações e outras estruturas ilegais. Seguindo as orientações do IBAMA, 5 pontes, 5 habitações, 2 galpões e 3 veículos foram destruídos. Essa é a 4ª operação da Polícia Federal na TI Garapelage 2024. Em uma ação anterior, os invasores derrubaram árvores para obstruir a passagem das equipes. Os responsáveis podem ser condenados por invasão de terras públicas e desmatamento clandestino, com penas de 3 a 4 anos de reclusão. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Unidades de saúde convocam pais para vacinação contra a poliomielite no Careiro. Profissionais de saúde reforçam a importância da imunização. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A vacinação começou na última segunda-feira e tem como público-alvo as crianças na faixa etária de 1 a 4 anos de idade. Os pais devem ficar atentos e vacinar seus filhos, mantendo-os protegidos contra o vírus que destrói partes do sistema nervoso, causando paralisia permanente nas pernas ou braços. Embora muito raro, o vírus também pode atacar partes do cérebro que ajudam a respirar, o que pode levar à morte. A enfermeira Janete Craveiro, coordenadora do programa de imunização, alerta os pais para que não deixem de vacinar as crianças.
Então, todas as crianças menores de 5 anos, elas precisam fazer uma dose de reforço contra o vírus da paralisia infantil. Lembrando que a paralisia infantil é uma doença que ela mata ou deixa sequelas graves. Então é importante que todos os pais façam essa dose de reforço para que as nossas crianças fiquem protegidas contra esse vírus.
A enfermeira reforça os horários de vacinação e os documentos necessários.
A campanha ela vai até o dia 13 de junho, em todas as UBS, de segunda a sexta, das 8 às 12 e de 14 às 16 horas. Não esqueça de levar o cartão de vacina, o cartão do SUS e CPF. Vamos proteger nossas crianças contra esse vírus.
A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde, que dispõem de salas de vacinação. Em locais remotos, a vacina será ofertada por meio das ações itinerantes. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o município de Quari também deu início à campanha nacional de vacinação contra a poliomielite nesta terça-feira. O dia D será no próximo sábado, 8 de junho. Confira com Lucélia Rocha.
No dia 28 de maio, teve início esse importante programa de imunização que visa proteger as crianças menores de 5 anos. Portanto, é imprescindível que todos os responsáveis se conscientizem da importância dessa vacina e que compareçam às unidades básicas de saúde da sede do município até o dia 14 de junho para levar suas crianças para serem vacinadas. Quem conta os detalhes dessa ação é o enfermeiro Fabrício, que é diretor da Atenção Básica de Saúde do município.
A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite será realizada no período de 27 de maio a 14 de junho, sendo que dia 8 de junho acontecerá o dia D dessa campanha, onde todas as unidades estarão abertas, funcionando pelo período da manhã para a realização desse dia D. Ressalto que a faixa etária para esse público é de 0 a 5 anos de idade. Convocamos toda a população cariense que tenha crianças nesta faixa etária que procure a unidade básica de saúde do dia 27 ao dia 14 de junho para se imunizar. Todos contra a poliomielite.
Para garantir a maior eficácia na campanha e facilitar o processo de imunização das crianças, os responsáveis deverão levar consigo a caderneta de vacinação da criança e também devem estar munidos do Cartão Nacional do SUS ou CPF. Da Rádio Educação Rural de Coari, Lucélia Rocha, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, paróquias de Bragança se organizam para a festa do Corpo de Deus.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Conselhos de Assistência Social da Região Norte reúnem em Santarém para discutir políticas públicas. O evento tem como objetivo principal avaliar a política de assistência social da região e propor diretrizes para sua melhoria. Confira com Elias de Costa.
Representantes dos Conselhos Estaduais de Assistência Social da Região Norte se reuniram nesta quarta-feira no Instituto Federal do Pará, o IFPA Campus Santarém, para um encontro de extrema importância. O evento promovido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, em conjunto com os Conselhos Estaduais, tem como objetivo principal avaliar a política de assistência social na região e propor diretrizes para melhoria. Durante o encontro, os conselheiros estaduais trocaram experiências e debateram desafios específicos de cada estado na implementação da política de assistência social, como explica Zósimo Souza, presidente estadual do Conselho de Assistência Social.
Cada estado, apesar da gente estar na região amazônica, né, mas cada estado tem suas dificuldades, né, a necessidade de repensar, inclusive, a sua forma de trabalhar no controle social, porque na verdade esse encontro é para o controle social da política de assistência social, né? Que ele é executado, ele é exercido através dos conselhos estaduais. Então, os conselhos estaduais e conselhos municipais, eles exercem o controle social dentro da política. E esse é o espaço onde a gente vai aqui tá discutindo como é que pode aprimorar esse controle social da política de assistência social.
A partir dessas discussões, Zósimo destaca que devem ser elaboradas deliberações e diretrizes que vão ser encaminhadas ao Conselho Nacional de Assistência Social para subsidiar a formulação de políticas públicas mais adequadas à realidade da região norte.
O Conselho Nacional, ele então, a partir de toda a avaliação que é feita, ele vai pensando em deliberações, diretrizes, para que a gente possa aqui na região norte ter a política de assistência social um pouco mais melhorada, né, mais aprofundada, mais priorizada de certa forma. Então é de suma importância esse evento e será hoje e amanhã ainda aqui no IFPA e com certeza ele é de importância ímpar porque ele vai levar de certa forma diretrizes para o Conselho Nacional de Assistência Social.
Os conselheiros estaduais que representam a sociedade civil têm um papel fundamental na fiscalização da execução da política e na defesa dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade social. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a solenidade de Corpus Christi em Manaus vai contar com educadores ambientais. A iniciativa visa desenvolver ações socioambientais e educativas nas diversas atividades da Arquidiocese. A reportagem é de Rafaela Amorim.
Nesta quinta-feira, 30 de maio, a igreja celebra a solenidade de Corpus Christi. Neste ano, a festa contará com cerca de 50 educadores ambientais que foram formados pelo projeto Travessias. A solenidade de Corpus Christi é uma festa cristã que celebra a Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. O Corpus Christi é comemorado na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Os educadores ambientais surgiram em 2019, motivados pela realização do Sínodo para a Amazônia, baseado na encíclica Laudato Si. Sua primeira ação foi na festa de Pentecostes, com o objetivo de apresentar a ação para muitos fiéis. De acordo com a coordenadora Andresa Will, a iniciativa visa desenvolver ações socioambientais e educativas no âmbito da educação ambiental nas diversas atividades da Arquidiocese.
O projeto rendeu frutos muito bons. Primeiro, a inclusão da educação ambiental como uma pauta importante para a Igreja Católica, principalmente da ecologia integral. E segundo, a redução dos resíduos nessa festa. Só com a educação ambiental promovida pela igreja, nós estamos tomando consciência da importância dos cuidados com a nossa casa comum em todos os nossos ambientes. E isso a gente leva para a nossa vida.
A inclusão de educadores ambientais na celebração da solenidade de Corpus Christi apresenta uma perspectiva de responsabilidade ambiental e da conservação da casa comum. Em 2019, foram retirados do centro de convenções 1.000 toneladas de lixo. Em 2020, foram 300 quilos e neste ano de 2024 foram retirados 400 quilos de resíduos. A ideia é que aos poucos se diminua esse quantitativo.
Que estarão devidamente identificados com um colete. Esse colete vai estar identificado como educação ambiental e na parte de trás do colete você vai observar algumas frases, alguns lembretes que são importantes para os cuidados com a casa comum.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia.
E paróquias de Bragança concluíram os preparativos para a celebração de Corpus Christi. Os tradicionais tapetes coloridos trazem a fé e a religiosidade de fiéis católicos. Acompanhe com J. Bahia.
As quatro paróquias de Bragança estão envolvidas na produção do tapete para a passagem da procissão de Corpus Christi. Oportunidade para celebrar um dos sacramentos que fundamentam a fé católica, a Eucaristia. São aproximadamente 870 metros de tapete com desenhos de pão, trigo, uvas, vinho, cálice e hóstia. O trabalho voluntário envolve estudantes, ministérios, pastorais e movimentos da igreja. A procissão será concluída dentro do ginásio de esportes do Eliseu, onde 60 estudantes do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, ficam responsáveis de montar um desenho gigante no centro da quadra esportiva. Essa tradição é mantida desde 1989, como destaca o atual diretor da unidade do Senai de Bragança, professor Rui Teixeira.
Efetivamente realizar o tapete de serragem, areia, aqui no complexo poliesportivo do Eliseu Maria Corolho, o Corolão, em meados de 1989, a época muito bem dirigida pelo saudoso professor diácono Benedito Ladrão Rodrigues de São José. Considerando as minhas habilidades e meus dons artísticos, professor Ladrão, então, abraça a causa, a convite da diocese, da paróquia, para que nós pudéssemos confeccionar o tapete. Então, nós começamos aí, 1989, de forma ininterrupta, exceto, claro, o período da pandemia, que não houve. O tema deste ano é Senhor, dá-nos sempre desse pão, voltado sempre para a Eucaristia, voltado sempre para Cristo presente, vivo, no Santíssimo Sacramento. E uma pequena lembrança, uma pequena homenagem também aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que lamentavelmente passam por uma situação de tristeza muito grave que acontece lá com os nossos irmãos.
A Diocese de Bragança anunciou que todas as ofertas das missas serão enviadas para ajudar os atingidos pelas enchentes. A procissão de Corpus Christi ocorrerá logo após a Santa Missa Campal, às 7 horas da manhã, na Praça da Paróquia Perpétuo Socorro. O Santíssimo Sacramento passará pela Avenida, conduzido pelo Bispo Diocesano Dom Posidônio. Da Rádio Rosário FM, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Faça a coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter 2 vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Ações de justiça climática na Amazônia visam proteger a floresta e seus povos. Conheça iniciativas transformadoras que garantem direitos e constroem um futuro sustentável na região. Mais informações com Liege Costa.
A justiça climática na Amazônia vai além da proteção ambiental. Ela também busca garantir os direitos dos povos indígenas e tradicionais que habitam a floresta há séculos. Diante desse cenário desafiador, diversas iniciativas de justiça climática surgem como um raio de esperança para o futuro da região. Uma delas é do Instituto Mapinguari, organização não governamental no Amapá, que tem atuado dentro deste contexto, construído o entendimento de justiça climática junto das populações mais atingidas pela injustiça, como explica Yuri Silva, diretor técnico e cofundador do Instituto.
O que o Mapinguari tem feito é fomentar as discussões, fomentar o pensamento crítico da população, principalmente da população mais atingida. Hoje o Mapinguari trabalha muito próximo com as populações quilombolas, com as populações periféricas. Então a gente tem construído esse entendimento de justiça climática junto dessas populações. A gente tem tentado promover a transição em sistemas alimentares para melhoria, né, da segurança alimentar dessas populações periféricas e tal. Então a gente tem atuado muito dentro dessa estratégia.
Ainda referente à justiça climática, outra iniciativa a ser destacada é do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, que desenvolve ações de adaptação e mitigação envolvendo as populações atingidas na região amazônica, como destaca Yuri Paulino, integrante da coordenação do MAB.
O movimento tem feito de forma geral na Amazônia um processo de organização dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo os atingidos, que lutam pela defesa e da preservação da floresta e de ações contra os mesmos projetos e provocações que trazem com si processo de injustiça relacionado à questão social, mas também a questões do clima, como também tem avançado no processo de desenvolver projetos e iniciativas como reflorestamento, como produção agroecológica, como produção de energias alternativas para essas famílias, para que avance na geração de emprego e renda, consolide essas famílias no território por meio de formas que sejam menos agressivas ao meio ambiente possível.
Assim como em diversos espaços e esferas sociais, na temática de justiça climática, as mulheres encontram entraves que limitam sua voz nos ambientes de discussão e protagonismo social. Pensando nisso, a Oxfam Brasil Brasil atua dentro da região com o projeto Onde Tem Floresta em Pé, Tem Mulher, que envolve mulheres negras que atuam na proteção da floresta. Outra ação desenvolvida é o fortalecimento da comunicação para aumentar a influência, o poder e a visibilidade dessas mulheres e suas comunidades, como explica Maite Galto, gerente de programas da Oxfam Brasil.
Hoje, a principal ação que a Oxfam Brasil tem no território da Amazônia é a campanha Tem Floresta em Pé, Tem Mulher. A campanha ela é voltada para o fortalecimento das mulheres negras que atuam na proteção da floresta e também no fortalecimento das ações de comunicação dessas organizações para dar visibilidade e para fortalecer o trabalho delas no território amazônico.
Iniciativas de justiça climática na Amazônia são essenciais para proteger a floresta e garantir o futuro das próximas gerações. No entanto, para que sejam realmente eficazes, é preciso um esforço conjunto de governos, empresas, ONGs e da sociedade civil. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma delegação da Diocese de Roraima vai participar do jubileu de 70 anos da CRB Nacional. O evento acontece de 30 de maio a 2 de junho em Fortaleza. Saiba mais com Líbia Lopes.
2024 é o ano jubilar dos 70 anos da Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB Nacional. Durante todo o ano, se reúnem líderes e representantes de diversas congregações religiosas, diretores, conselheiros e assessores. Isso para destacar o compromisso e o amor incondicional das religiosas e religiosos ao projeto do reino e aos mais necessitados. E a partir do 30 de maio até 2 de junho, vai ser celebrado o Congresso dos 70 anos da CRB Nacional em Fortaleza, Ceará. E a Diocese de Roraima envia uma delegação de religiosas para participar deste importante congresso. A irmã Josiane Horta, coordenadora regional da CRB da Diocese de Roraima, destaca a importância deste momento para a vida religiosa consagrada no Brasil.
Estou a caminho de Fortaleza, Ceará, para celebrar junto com todos os religiosos e religiosas os 70 anos da Conferência dos Religiosos no Brasil. Esse momento significativo para nós, vida religiosa consagrada, que no meio do povo vive a sua vocação. Estou indo em nome do núcleo de Roraima, representando, né, todas as comunidades, todos os consagrados e consagradas, mas junto comigo também irão outras irmãs, outros consagrados de nossa diocese. Participaremos desse momento, dia 30 de maio a 3 de junho, esse tempo de graça para nossas vidas. Vamos nos encontrar com várias realidades e celebrar juntos essa presença profética da vida religiosa no Brasil. Desde já, conto com vossas orações, rezem por nós.
A Diocese de Roraima, através da participação de seus religiosos e religiosas, leva consigo o espírito de união e renovação, reafirmando seu compromisso com a missão de servir e promover a esperança para um mundo melhor. Este ano jubilar não apenas celebra 7 décadas de história, serve para fortalecer a fé e a dedicação dos consagrados, impulsando-os a continuar sua jornada com renovada inspiração e compromisso.
Da Rádio Monte Roraima FM, de Boa Vista, Líbia Lopes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.972 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Líbia Lopes, J. Bahia, Anderlé Oliveira, Rafaela Morim, Lucélia Rocha e Raila Vareda. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite, o abençoado dia de Corpus Christi.